Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha nesse momento no nosso plenário, quem está em casa nos assistindo. Invocando o nome de Deus, nós abrimos a nossa 72ª reunião ordinária, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido o colega vereador Mano Gás que faça a leitura de Jeremias 8, versículos 4 a 7. O castigo é inevitável.
Bom dia a todos. Dizei-lhes, mas assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar. Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar. Por quê? Pois este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua correria, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grau observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Amém.
Amém. Na sequência, convido a nossa secretária Suzana Alves, vereadora Suzana Alves, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia a todos. Aos 26 dias do mês de novembro de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 71ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; Josefina Soares; José Clemente; Rafael da Silva Alves; e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 9 horas e 45 minutos, o vice-presidente e vereador Mano Gás, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 5, versículo de 7 a 1. Necessidades, bênçãos e exemplos da paciência. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Registra-se que, após a leitura da ata, assumiu a coordenação dos trabalhos o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo. Ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições verbais. Requerimento da vereadora Zuma Ancinello solicitou tribuna livre para representantes da Delegacia de Polícia no Pronto Atendimento de Uruguaiana para discorrerem sobre o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra a Mulher. Moções. Vereador Rafael Alves solicitou envio de moção de pesar à família da senhora Gelsa Soares Verdum. Vereador Wilson Brito solicitou envio de moção de pesar ao senhor Henrique, que faleceu em Santa Catarina, vítima do Covid, e por muitos anos exerceu suas funções laborais em farmácia da nossa cidade. Essa proposição deverá ser convalidada até às 9 horas do dia 27 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta casa em seu artigo 146. Após a líder do governo, vereadora Josefina Soares, solicitou e foi aprovado pelo plenário a inclusão na pauta desta reunião dos projetos de lei 87 e 88 de 2020. E ao pedido de desarquivamento do projeto de lei complementar número 1 de 2020, protocolado sobre o número 045 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Registra-se para constar que o pedido de desarquivamento teve voto contrário do vereador Elton da Rocha. Na sequência, foram apreciados e aprovados em discussão e votação única. Projeto de lei ordinário 87 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 674 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 14.928.468,67. Projeto de Lei Ordinária nº 88 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 675, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente de R$ 1.828,48. Foi formada a Comissão Especial para apreciar o Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2020, protocolo 045 de 2020, da autoria do Poder Executivo, que extingue o regime próprio da Previdência Social do município de Uruguaiana, extingue a Autarquia Uruguaiana Previdência Social, Uruprev, e o Fundo Municipal da Previdência Social, vinculado a Uruprev, cria o Fundo Previdenciário de Uruguaiana e da outras providências. Conforme pedido de desarquivamento solicitado pelo líder do governo, vereadora Josefina Soares, essa comissão especial ficou composta da seguinte forma: Republicanos, vereador Rafael Alves e Wilson Brites; PDT, vereador José Clemente Correia; PSDB, vereador Elton da Rocha; Progressista, vereadora Josefina Soares. Em segunda discussão, foi solicitada a vista pela líder dos Republicanos, vereadora Suzana Alves, ao projeto de lei ordinária 74 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 596 de 2020, que dispõe sobre a criação do projeto esportivo, cultural, social, de lazer, etc., para pessoas com deficiência pelas entidades que recebem recursos públicos pelo município. Essa matéria voltará em pauta na próxima reunião do plenário. Comunicações. Utilizaram os espaços os vereadores José Clemente, PDT, e Fernando Tarragor, Republicanos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no departamento da imprensa desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumprindo os objetivos de nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus às 11h04, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 20 dias do mês de novembro de 2020.
Feita a leitura da ordem da ata da reunião anterior, ela está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ela está em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação contrária e com o quórum necessário, a ata da 71ª reunião ordinária está aprovada. Quero cumprimentar nesse momento quem também nos assiste lá através da live, através do Facebook. Estamos na nossa 72ª reunião ordinária da Câmara de Uruguaiana. E eu solicito à nossa secretária Suzana Alves que faça a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento número 14, protocolo 684, da vereadora Zulma Cinello. Solicita o espaço de tribuna livre à senhora Maria Aparecida Bofil, coordenadora do programa DST AIDS da Secretaria de Saúde, a fim de falar sobre a Lei 4.870 de 2017, dezembro vermelho.
Com a palavra a vereadora Zulma Ancinella.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, é o público que nos acompanha no plenário e também aos amigos que nos acompanham na live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Estamos solicitando e já pedindo, né, o apoio de todos os vereadores para que votem favorável ao nosso pedido de tribuna livre para Cida Bofil, ela que é coordenadora, né, do programa municipal ISTA AIDS. Nesse momento de tribuna, ela vai elencar os números já do balanço de 2019 até agora em relação aos índices de AIDS em nosso município. Ontem até eu recebi da coordenadora estadual que Uruguaiana, o trabalho está muito bom, muito favorável em relação ao desenvolvimento e também conscientização das pessoas em relação ao uso de medicamentos, as pessoas, as prevenções, e isso é muito importante. Então, baseado em tudo isso que eu estou falando, a Cida Bofill estará aqui também para explanar um pouco sobre a Lei 4.880, que é de nossa autoria. E agora, dia 1º de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional de AIDS, HIV, no mundo todo. Então, esse é o meu pedido aqui de tribuna livre para que venha a ser votado positivo em relação aos nossos colegas. Obrigado.
Vereadora Josefina Soares, com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, é louvável o requerimento da vereadora Zuma, mas eu acho, vereador presidente, que nós estamos em plena pandemia e está acontecendo na Câmara suspensas as atividades, inclusive dos vereadores, porque os gabinetes não estão recebendo ninguém, não entra ninguém nos gabinetes. É, qualquer pessoa que estão pedindo para ir nos gabinetes, hoje mesmo o senhor veio ali, eu não sei quem era o vereador, não era eu, e não deixaram ele entrar. Então, eu acho que não pode existir dois pesos e duas medidas nessa casa. Se não pode entrar no gabinete as pessoas, aí fora, que querem falar com os vereadores, aqui em cima também não, presidente. Porque não é possível que exista, aqui em cima o plenário enche. Não enche, mas tem bastante gente. E no gabinete uma pessoa não pode entrar. Eu sou contra o requerimento da vereadora, não que ele não seja louvável, mas eu acho que nós, olhando por esse lado, vamos se dar conta que não está certo isso aí. Eu acho que nós estamos, como estão alegando, todo mundo está alegando que a pandemia, bandeira vermelha, então não pode existir dois pesos, até porque nós, vereadores, estamos arriscando nossa saúde também. Se esse é o caso de saúde, então nós também estamos arriscando nossa saúde, tanto quem vem aqui ou nós, não é verdade? Então, se no gabinete não pode entrar uma pessoa, vereador, uma pessoa, por favor, o gabinete é prioridade. Os gabinetes dos vereadores, eu já não vou estar mais aqui. Mas os gabinetes é prioridade entrar pessoas. Porque é dali, é nós que eles querem ver. E aqui em cima não pode ser a mesma coisa. Eu sou contra o requerimento dela. Obrigada.
Continua a discussão, requerimento. Vamos passar ao segundo requerimento, então.
Requerimento número 179, protocolo 686 de 2020, do vereador Clemente, solicita ao envio de correspondência à concessionária BRK Ambiental para que informe se as redes coletoras de esgoto na rua José Garibaldi, esquina rua Venâncio Aires, se há rede de esgoto.
Peço a palavra aí, presidente.
Vereador José Clemente, por favor, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, mais uma vez nós abordamos um assunto em relação à prestadora de serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário em Uruguaiana. E a necessidade, vou registrar aqui, de fazer esses assuntos serem aflorados aqui na Câmara de Vereadores, é porque a comunidade nos chama nas residências para verificar algumas situações. E nesse caso aqui, nós estamos pedindo uma informação. Porque nós tivemos nessa casa lá, a pedido da família, uma senhora idosa e de um senhor também idoso, de mais de 80 anos de idade, que residem em dois espaços ali na casa. E o que foi constatado lá? Ela nos apresentou, inclusive, as faturas que são cobrados dela o valor do esgotamento cloacal. Porém, ela registra de que o mau cheiro na casa é insuportável, e nós constatamos isso. Que as condições ali na casa, em relação ao esgotamento, é surreal, inclusive, em relação ao que poderia ser feito no esgotamento. Porque não existe rede de esgoto onde o esgoto da casa dela é escoado. Existe o esgoto na Venâncio Aires, onde as residências, e eu verifiquei isso, existe a ligação das residências, e a frente da casa dela, com o endereço ali, não tem essa possibilidade de terem colocado a tubulação para que a casa ligue o esgotamento. E pela rua José Garibaldi, que é do lado, nunca houve trabalho de rede de esgoto, porque ela disse que mora ali aproximadamente 15 anos e quem fez o trabalho foi uma pessoa que ela pagou para ligar no esgotamento da rede pluvial. Então não existe forma da empresa estar cobrando o esgoto. E pior, é por isso o pedido. Pediram para a empresa, ela foi fazer o pedido, que mandaram ela ir lá na empresa. E ela foi. Foi lá e o pessoal veio ali da forma aquela que todo mundo conhece. Foi lá, deu uma olhadela no local e disse para ela que estava tudo ok, que tem rede de esgoto ali. Ora, então o que a gente quer é o seguinte, que alguém vá lá e abra lá, como for na outra casa, com uma reta escavadeira e arrancar o medidor da água, então que alguém vá lá e abra lá para nós enxergar aonde é que passou a tubulação do esgotamento na José Garibaldi, que não tem. Então nós queremos a informação, olha bem, primeiro nós vamos pedir a informação para a empresa, legalmente, sobre a rede que teria sido instalada na José Garibaldi. Porque não existe. E a situação dessa senhora também é uma situação indesejável, insalubre e contra a saúde pública. Muito obrigado.
Perfeito. Discussão, então, o requerimento do vereador José Clemente, que não há mais quem queira discutir. Algum vereador, por favor, tem algum requerimento verbal queira encaminhar? Também não tem. Vamos colocar em votação então os nossos requerimentos, inicialmente, por haver discordância da vereadora Josefina no requerimento da Tribuna Livre, vamos fazer votação separada.
Mas, presidente, desculpa, a vereadora, ela avocou, uma questão de esclarecimento, ela avocou um ponto legal da casa, que não é pelo posicionamento dela. É uma questão de que existe uma norma, uma normativa na casa. E é isso que tem que ser discutido. Eu não vejo o requerimento, tá. Eu vejo a normativa.
Não, tá. Não, em si nós vamos colocar o argumento que a vereadora Josefina colocou, né, que realmente nos traz essa preocupação em função do momento que nós estamos vivendo e não a opinião pessoal dela. Ela está apenas colaborando, né, com a nossa casa, para que a gente não possa cometer esse erro. Então, por esse motivo é que a gente vai fazer uma votação de um requerimento e depois de outro, como nós fazemos. Normalmente nós fazemos o pacote todo, todos os requerimentos. Então, agora vamos de um por um. Vereador Fernando Targô, por favor.
Senhor presidente, eu acho que se vem uma pessoa na tribuna, não há problema nenhum. Agora, normalmente, a pessoa que vem com todo o staff lá da sessão de AIDS da secretaria, traz 6, 7 pessoas, né, que ficam aí. Não, então, assim, você vem só a pessoa apresentadora, como veio agora a professora Dirce, apresentou as suas sugestões aí, não tem problema nenhum, vem uma pessoa, mas normalmente vem vem 5, 4, 5, 6 pessoas. Então, assim, que no requerimento já se coloque que está a tribuna à disposição da oradora, da apresentadora, né, e que não traga acompanhantes, porque o nosso plenário está...
A sugestão também é que a gente aprove o requerimento da vereadora e fique aguardando o momento oportuno em que ela possa vir também à nossa tribuna, se for o caso de não vir. Né, nós não podemos perder essa chance, essa oportunidade.
Nós temos um tempo exíguo, né?
Vereadora, por favor. O tema é importantíssimo, né, que nós vamos, com isso, colocar para a sociedade como é que está esse trabalho, esse serviço feito em Uruguaiana. Tem uma matéria do jornal ontem, inclusive, que diz que Uruguaiana não é mais aquela cidade que tem mais casos de AIDS, porque está trabalhando de uma maneira boa, diferente. Isso é importante a gente saber. Ou a gente coloca essa restrição, aceita vir ela sozinha, ou então a gente aprova e, na oportunidade que der da bandeira amarela, de uma bandeira cor-de-rosa que evoluir, aí a gente chama ela.
Na verdade, presidente, viria somente a psicóloga Cida. Tá? Somente ela.
Só tá? Ela.
Para esclarecimento.
Se for dessa forma, a gente pode conversar, e de acordo com o doutor Fernando, a vereadora Josefina, não vai alterar muito, que nós não vamos ter convidados. Nós não vamos ter convidados mesmo no nosso plenário, porque estamos fechados. A palavra, vereador Wilson Brito, vou voltar a discutir.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a questão é, eu acho que deve sim vir uma pessoa. No momento que ela vir fazer a explanação, é muito importante. Porque se nós vamos aguardar bandeira, chegar na bandeira amarela, de repente na laranja, e o mês de dezembro vai cruzar rapidito, não mais. E nós estamos falando sobre o mês de dezembro, né? O dezembro vermelho. Então, muito importante que ela venha, né, com a nossa QCs, sozinha, como todos os vereadores estão concordando, já vi, né, e a gente fazer essa explanação já no início do mês.
Permite uma parte,
vereador. Permite a parte, vereadora, as duas partes. Obrigado.
Veja, vereadora Josefina Soares, nesse momento está usando os apartes que foram concedidos pelo vereador Wilson Brito.
Cabrito, obrigado pela parte. Não, só para acrescentar, pessoal, que isso é muito sério. Porque as lojas hoje, as firmas de Uruguaiana, que geram trabalho, elas estão abrindo às 9 horas ou às 10 horas da manhã, com restrição. Essa casa tem que cumprir a ordem também. Aqui é nós que fizemos as leis. Como que nós vamos admitir que as lojas têm regras e essa casa não tem regras? Então, se a pandemia é amarela, se a pandemia é vermelha, tem que cumprir regras também. Por quê? Eu nunca fui contra nada. Mas agora chegou o momento. Porque assim como não pode entrar no gabinete do vereador, não pode entrar aqui ninguém também. Não era para ter ninguém no plenário. Nós estamos correndo risco de vida todos os dias. E todos os dias está morrendo gente aí. As pessoas estão sendo prejudicadas pela pandemia aí fora. O comércio, principalmente. O que vai dar de desemprego nessa cidade, todo mundo está sabendo. Então, nós somos os que criamos as leis. E nós temos que cumprir a nossa lei. Muito obrigada.
Colega vereadora Josefina, a função de vereador, ela é importantíssima. Nós temos um papel fundamental. E nós temos também uma função do vereador, que é ser gestor. E ser gestor dessa casa é também contar com a colaboração dos vereadores. Quando nós fechamos os gabinetes, tem um sentido nisso, por causa da bandeira vermelha. Então, eu estou sendo criticado até às vezes, porque não devia ter fechado. Foi fechado porque tinha que ser fechado, de acordo com a bandeira. E agora eu concordo com a senhora que a gente tem que ter a mesma medida. Entendeu? A mesma medida. Então, nesse caso, o encaminhamento ficaria para que a doutora Cida venha sozinha aqui fazer a tribuna livre. Então, sendo assim, vamos colocar em votação então os dois requerimentos, o da vereadora Azuma sobre a tribuna livre do dezembro vermelho, vereador Clemente para encaminhar o seu pedido lá para a BRK. Estão em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifesta. Os requerimentos estão aprovados. Muito obrigado pela grande discussão, técnica levantada pela vereadora Josefina, a concordância da autora, vereadora Azuma, não esperava nada diferente das duas vereadoras com essa preocupação que nós temos do coronavírus. Vamos agora fazer uma...
Senhor presidente...
Vereador Elton, por favor.
Só antes de avançar a pauta, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor que ficasse... explicado a situação do desarquivamento do projeto da Uruprev, né, que foi lido também em ata, né, do desarquivamento. Sim. Queria só que ficasse elucidado até para as pessoas que nos acompanham, né, esse desarquivamento que foi feito na última reunião, para saber qual foi o encaminhamento.
Na verdade, assim, foi solicitado através da líder de governo o desarquivamento da matéria. Ela é bastante controversa, em função de que ela foi arquivada sem ser rejeitada, porque ela não veio para plenário, ela não foi rejeitada pelos vereadores, ela foi arquivada. Então ela tomou um rumo diferente. A solicitação de arquivamento, que foi encaminhada ao prefeito municipal, esclarecendo de que ele deve apresentar um projeto de lei, pode ser o mesmo projeto, com a justificativa Como ele, como ele foi arquivado sem ser rejeitado, a possibilidade de tratarmos desse assunto seria através de um novo decreto, de um novo projeto, que ele pode apresentar, semelhante ao que ele fez, com alguma justificativa, solicitando a assinatura dos vereadores com ele. Então, nós estamos aguardando, estamos conversando com o Executivo, já encaminhamos como deveria ser feito. Ele deve protocolar um novo requerimento com as assinaturas dos vereadores para que ele possa, então, tramitar. É o que diz na nossa lei orgânica e é o que diz também no nosso regimento interno, que é dessa forma. Até o momento, esse novo projeto não foi ainda protocolado na nossa casa. Não foi desarquivado, por esse motivo. Bom, passa aí. Gente,
eu queria esclarecer.
Pois não, né, vereadora.
Que é uma determinação seguinte: quando há um pedido de inclusão na pauta de um pedido, por exemplo, de desarquivamento ou de inclusão, né, quando existe um voto contra, né, a possibilidade de desarquivamento ou inclusão não pode ser feita. E está na ata de que houve um voto contra do vereador Elto, né, e que impediria de que fosse desarquivado o projeto naquela ocasião.
Eu não sei se nós pedimos na ocasião o desarquivamento ou a inclusão na pauta. Mas o desarquivamento naquela oportunidade se deu porque a nossa líder de governo fez a apresentação de um documento com a assinatura dos vereadores solicitando o desarquivamento. E aquilo ali foi colocado, foi solicitada a inclusão na pauta. Essa é a minha dúvida. Se foi a inclusão na pauta ou se foi aceito. Então vamos fazer assim, vamos esgotar aqui a nossa hora do dia e eu convido os vereadores que permaneçam conosco aqui para a gente tomar uma decisão sobre esse assunto. Vamos agora então entrar em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei ordinária do Poder Executivo que estima receita e fixa despesa do município para o exercício financeiro de 2021. Solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura dos pareceres ou do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
Chega essa comissão para apresentar o projeto de lei do Poder Executivo protocolado nesta casa sobre o número 613 de 2020, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, tem o LOA papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível, na plataforma de governo, com o intuito de buscar satisfação da coletividade de modo organizado e principalmente de forma planejada. Registramos que foi realizada audiência pública para apresentação do referido projeto, na data de 4 de novembro do corrente, às 10 horas, nesse legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentos anexos ao processo. A audiência foi realizada também de forma virtual em virtude das restrições do público imposta pelo combate da pandemia Covid-19. Esta casa criou canais para recebimento de sugestão através do site pelo link Democracia e e-mail, página no Facebook Protocolo Geral. O projeto de debate veio acompanhado das atas dos conselhos Fundeb, Educação, Saúde, Ação Social e Previdência. Registramos o recebimento do ofício do Executivo para retificação na classificação das despesas orçamentárias e atendimento à versão do plano contas aplicados ao setor público. Tribunal de Contas de Extrato do Rio Grande do Sul, TCE Rio Grande do Sul. Foram apresentadas as seguintes emendas no LOA 2021, as quais alteramos o anexo 3º, 2, 6, 7, 8 e 9, e o anexo 15, o referido projeto. Protocolo 627, do vereador Clemente, alteração no programa de ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, natureza de despesa, distribuição, complementação alimentar e nutricional para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional através das cestas básicas, com inclusão de pão, leite nas cestas básicas. Protocolo 628, do vereador Clemente, altera no programa Ação Social, Segurança e Desenvolvimento, Natureza e Despesa para investimento e desenvolvimento tecnológico agropecuário, incluindo fomento à pesquisa tecnológica, a pesquisa tecnológica agropecuária do CAM, Colégio Agrícola Municipal. Protocolo 629, do vereador Clemente, altera programa de ação da Secretaria Esporte, Cultura e Lazer, Natureza das Despesas, Manutenção do Esporte Comunitário, Incentivo à Prática Desportiva e Fomento ao Esporte Amador, incluindo apoio às entidades esportivas e apoio e incentivo ao projeto esportivo para crianças e jovens de baixa renda. Protocolo 630, do vereador Clemente, altera no programa Ação Social, Secretaria de Segurança de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Natureza das Despesas, Modernização e Manutenção das Ações da Romu, incluindo o investimento em equipamento para controle de distúrbio civil. Protocolo 631, do vereador Clemente, altera o programa de ação social municipal da Secretaria de Natureza e Despesas, melhorias do acesso à qualidade da atenção básica, incluindo a ampliação e manutenção de estruturas físicas da SMS, UBS e Policlínica em plenas condições de atendimento à população. Protocolo 632, vereador Clemente altera o programa de Secretaria de Segurança e Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Natureza e Despesas, Trânsito e Segurança, incluindo investimento em equipamento e veículos para ação de sinalização viária e fiscalização de trânsito municipal. Protocolo 336, do vereador Clemente, altera o programa de ações da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, Natureza e Despesas, desenvolver ações esportivas, lazer, educacional, implantação e incentivos a eventos e atividades artísticos e cultural na cultura gaúcha, incluindo festas populares brasileiras. Protocolo 635, altera no programa Ação Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, Natureza de Despesas, garantindo espaço cultural e lazer à população, incluindo promoção de cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros. Protocolo 639, da Ação Municipal da Educação, Natureza de Despesas, Manutenção, Reforma e Adequação das Estruturas Físicas para regulamentar o funcionamento das escolas municipais e da CEMED, incluindo o ginásio das escolas municipais e ensino fundamental. Protocolo 641, deste relator, alteração do programa Ação Secretaria Municipal da Saúde, acrescentando 200 mil natureza de despesas, programa municipal de cirurgias eletivas, passando o referido programa no valor de 1 milhão e 100 mil, para 1 milhão e 300 mil, servirão de aportes para a referida movimentação de valores no programa de reserva de contingência, no valor de 200 mil, que passará a R$ 741.205,47 para R$ 541.205,47. Protocolo 645, deste relator, altera no programa de ação da Câmara Municipal, acrescentando 225 de natureza de despesas, vencimentos e vantagens fixas, pessoal cível, passando o referido programa no valor de R$ 6.636.580,46 para R$ 6.855.580,46. Servirão de aportes para referida movimentação valores do programa e outros benefícios previdenciários do servidor e do militar com o valor de 250 mil que deverá ser excluído. Protocolo 647 desse relator, exclusão das contas da Câmara Municipal, natureza de despesas, outros benefícios previdenciários do setor, do servidor e do militar. outros benefícios assistenciais, servidor e do militar, passando a saldo da mesma na inclusão dos seguintes contas: salário família, com o valor de R$ 25.000. Outros benefícios assistenciais com o valor de R$ 200.000. Os itens 11 e 12 têm o objetivo de atender solicitação da Presidência da Casa por orientação do Departamento de Contabilidade e Finanças em atendimento à orientação do Tribunal de Contas, conforme o ofício circular número 28 do TCR Rio Grande do Sul. Protocolo 660 da vereadora Suzana Cardoso Alves. Alteração no objetivo do programa da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, Natureza e Despesa. Próprios municípios, prédios, praças e parques, incluindo a implantação de praça com aparelho esportivo no interior do município. Adaptação dos prédios municipais à acessibilidade. Protocolo 665, do vereador Clemente. Alteração no programa Ação Social Municipal da Educação, Natureza e Despesas, disponibilizar recursos didáticos, pedagógicos, acervo bibliográfico e imobiliário, equipamento tecnológico, garantindo a efetivação de propostas pedagógicas nas escolas municipais da CEMED, Ensino Fundamental, e inclusão para programa, promoção de programas e projetos educativos na prevenção à violência contra a mulher, crianças e idosos. Após estudos das emendas apresentadas, constatamos que todas são viáveis e compatíveis com o PPA 2018-2021. Por isso, somos favoráveis à aprovação do mesmo. Analisando as documentações apresentadas no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei e da emenda proposta. Sala das comissões, 30 de novembro de 2020. O vereador relator é o vereador Fernando Tarragô e, de acordo com os demais pares, com um voto contrário do vereador Elton da Rocha.
Perfeitamente. Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao projeto de lei ordinária número 80 do Poder Executivo, que estima receita e fixa a despesa do município para 2021, está em discussão, em primeira discussão. Bom, não tendo mais quem queira discutir nesse momento, em primeira discussão, além daquilo que já foi feito lá na comissão, nós vamos colocar ele em votação simples. Vereadores que concordam, permaneça como estão. Quem não concorda, que se manifesta. Vereadora Elton da Rocha é contra a aprovação do projeto. Então, um voto contra, os demais, se não se manifestarem o contrário, estão a favor. Então, está aprovado em primeira discussão, voltará na próxima reunião, em segunda discussão e votação, em segundo turno. Agora vamos fazer uma votação de um regime de urgência urgentíssima, de um projeto de lei 89, que foi encaminhado pelo Executivo, que dispõe sobre
Contratações
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Administração. Gostaria que a nossa secretária, então, fizesse a leitura da justificativa do encaminhamento deste projeto, que solicita que seja votado, que seja tramitado em regime de urgência urgentíssima.
Vale reportar que as contratações temporárias de técnico de segurança do trabalho e engenheiro de especialização em segurança do trabalho se iniciaram em 2016, mediante processo seletivo simplificado, autorizados nos termos da Lei 4.644 de 2016, visando preenchimento imediato de funções para as quais o município contava com profissionais habilitados em seus quadros de pessoal. Ainda que no que se refere aos técnicos, tenha ocorrido o competente concurso público em 2011. Todavia, os aprovados convocados não permaneceram no serviço público. O processo seletivo se impôs diante da irregularidade apontada na época pelo órgão do município de trabalho do emprego de Uruguaiana. O atual município se viu na obrigação de adotar medidas administrativas para criar e organizar os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, SESMIT como forma de evitar novos autos de infração, tais como deixar de submeter o trabalhador a exame médico periódico, deixar de efetuar a análise global anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para avaliação do seu desenvolvimento, realização de ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades, e deixar de garantir a elaboração da efetiva implementação do Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. Obrigações todas de caráter contínuo permanente do setor de medicina do trabalho, estruturado para atendimento à legislação vigente. A norma regulamentadora NR4, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de organizarem a manter em funcionamento o SESMIT com a finalidade de promover saúde e a proteção da integridade do trabalhador no seu âmbito de trabalho, juridicamente assegurada nos termos do artigo 162 da CLT, Consolidações das Leis do Trabalho. Sendo assim, cabe ao SESMIT desenvolver programas preventivos de segurança, proteção e saúde do trabalho conforme normas regulamentadores, instituído pela portaria 3.214 de 8 de junho de 1978 e, por consequência, estando submetida a constante fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, o SESMIT é um serviço regulamentado no Brasil pela NR4 do Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente vinculado ao Ministério da Economia. E, de acordo com a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e decretos que determinam o cumprimento da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, ainda compete ao SESMIT responsabilidade com o plano de evacuação das escolas municipais, interrompidos em 2020, em fase da pandemia Covid-19. Novo coronavírus. Elaborações do Plano de Prevenção e Combate ao Incêndio, PPCI, de laudos para concessão e acompanhamento de gratificações de risco de saúde e de risco à vida, insalubridade e periculosidade para os servidores seletistas com empregos em extinção. E a participação com assistência técnica em processos judiciais que envolve o Poder Executivo Municipal. Ações essas de suma importância que deverão ter a sua continuidade com a manutenção do serviço. Confiante na sua pronta atenção, e Vossa Excelência e demais pares, considerando tratar-se de recurso de ampliação imediata, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regime interno desta Casa, renovando nessa oportunidade protesto de distintas. Consideração e apreço, prefeito municipal.
Então, feita a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária número 89 do Poder Executivo, para que os vereadores tomem conhecimento do que nós estamos discutindo e votando, vou colocar ele em discussão com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, verificando quando se lê uma matéria dessas, parece que não tem importância um tema como esse. E eu vou fazer uma manifestação sobre esse assunto, porque eu tomei conhecimento de que havia vencido o contrato desses servidores e fui até a administração municipal me certificar. E verificando tudo isso, nós notamos a importância que tem esse setor, tendo em vista de que os técnicos do trabalho, e os são técnicos e engenheiros nesse setor aí, segurança do trabalho, isto envolve os servidores municipais, isto envolve inclusive os PPCIs, laudos de PPCIs. Esse setor aí, e eu tomei conhecimento depois de fazer essa averiguação, a importância que tem esse setor na administração pública. E venceram os contratos desses servidores, e inclusive a exoneração foi no dia 29. Então a importância que tem, quando conversamos lá, e a administração prontamente já estava trabalhando e encaminhou agora esse projeto para cá, para aprovação dessa forma, eu entendo de que dentro daquilo que sempre foi regrado na administração pública, essas contratações emergenciais e que futuramente devem sim, por imposição de lei, serem feitos com os concursos públicos, e a nossa manifestação aqui é por aquilo que eu constatei. Eu, sinceramente, vou dizer, eu não tinha ainda toda a noção do que é a abrangência desse setor na administração pública municipal e a importância que tem. Então, esse projeto que está sendo apresentado agora, ele é de grande relevância para que a administração pública e para que não se ingesse ou se vede que algum setor não tenha assistência, inclusive os servidores municipais. Então, é bom salientar, falar, fazer referência sobre isso, para que a comunidade também saiba o que é esse setor de segurança do trabalho. Isso é de fundamental importância para que a administração também, é um dos setores muito importantes, para que a administração consiga desenvolver o seu trabalho também. Sempre frisando, os servidores públicos devem sempre ser lembrados e ser prioridades, porque eles é que fazem com que a administração funcione. E esse setor é de fundamental importância. Muito obrigado. Desculpe, senhora líder do governo.
Continua em discussão. Vamos fazer a chamada nominal, porque nós estaremos votando nesse momento, é a aprovação do regime de trabalho, que será da tramitação desse expediente, que será está sendo solicitado que seja de urgência urgentíssima. Por favor, chamada nominal.
Vereador Mano Gás.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Fernando.
Sim.
Sim. Vereador Wilson.
Sim.
Sim. Vereador Carmelo.
Sim.
Sim. Vereador Clemente.
Sim.
Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Josefina.
Sim.
Sim. Vereador Rafael. Ausente. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim.
9 votos sim. Está aprovado o regime, a tramitação do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 89 do Poder Executivo. Passamos agora à matéria em discussão e votação única. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer do balancete 12 de 2020 do Poder Legislativo, que é referente ao mês de setembro de 2020.
Veio a Comissão de Finanças e Orçamento para análise do balancete 12 de 2020 sobre o número 0662, referente ao mês de setembro de 2020, onde foram constatadas algumas irregularidades. Entre as folhas 59 e a folha 60, existe um recibo de transferência bancária sem número. Entre as folhas 717 e a folha 718, está muito rasurada. Analisando e acatando as respostas aceleradoras vindo do financeiro desta casa e nos pontos de vista da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente balancete. Saldo das comissões, 30 de novembro de 2020, vereador relator Fernando Tarragô e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o balancete 12, referente ao mês de setembro de 2020, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifesta. Não havendo manifestação contrária, está aprovado o balancete 12 de 2020 do Poder Legislativo. Passamos agora em segunda discussão e votação. Da projeto de lei ordinária, que já foi discutido no primeiro turno, o projeto da mesa diretora, que dispõe sobre a criação de projetos esportivos, culturais, sociais, de lazer, etc., para pessoas com deficiência, pelas entidades que recebem recursos públicos pelo município.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Suzana Alves.
Gostaria de pedir retorno às comissões para uma emenda modificativa. Posso ler, né?
Perfeito, pode ser a leitura.
Vereadora Suzana Alves, vem respeitosamente nos termos do artigo 141 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, apresentar a emenda modificativa ao projeto de lei 074 de 2020, que dispõe sobre a criação de projetos esportivos culturais, sociais, de lazer, etc., para pessoas com deficiência, pelas entidades que recebem recursos públicos pelo município, de autoria da mesa diretora, como segue. Altera a redação do artigo 1º. Torna-se obrigatório a ampliação, no mínimo, de 15% dos valores para as entidades que recebam recursos públicos pelo município, seja por meio de subvenção, emendas parlamentares ou quaisquer outros meios, ou desenvolvimento do projeto de inclusão para pessoas com deficiência voltada à área esportiva, cultura, social e lazer, etc. Justificativa. O presente tem o objetivo de garantir um percentual específico de ampliação, 15%, evitando dessa forma entendimento que impeça a ampliação de recursos por falta de especificidade. Uruguaiana, 1º de dezembro de 2020, vereadora Suzana Cardoso Alves.
Então, a emenda feita pela líder do governo, da bancada do Republicanos, solicita que que esse projeto da mesa volte às comissões para analisar essa emenda que foi feita por ela e que retorne na próxima reunião para a discussão definitiva e votação. Passamos agora para matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 35 de 2020, protocolo 682 de 2020, do vereador Rafael Alves. Justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 12 de 11 de 2020. Correspondências recebidas diversas. O e-mail número 20, protocolo 679 de 2020. Assembleia Legislativa encaminha a resposta ao ofício número 187 de 2020, oriundo de um requerimento verbal número 40 de 2020. O e-mail número 21, protocolo 687 de 2020, a linha azul, linhas aéreas, em resposta à indicação 59 de 2020, informa o retorno das operações a partir do dia 1º de fevereiro de 2021. Correspondências recebidas dos executivos. Ofício 75, protocolo número 75 de 2020. Executivo responde diversos ofícios com pedido de informações e providências referentes ao requerimento 63, 65, 76, 152, 157 e 164 de 2020. Requerimentos verbais 41, 42, 45, 46, 47, 53 e 57 de 2020. Indicações número 22, 50, 69 e 71 de 2020. Correspondências expedidas adversas. Expedidos ofícios número 0335 e 36 de 2020. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios 0326 de 2020 e autógrafo 72 a 76 de 2020.
Feita a leitura das matérias do expediente, quero cumprimentar o nosso secretário de Planejamento, Prudêncio, que encontra-se conosco, o assessor legislativo Simão, também, que está conosco nesse momento. Passamos ao período das comunicações.